Shalom. Hoy vamos a hablar sobre Hanukkah, la grande festa de 8 días que comienza el día 25 de Kislev. La realidad, si a gente preguntar, para personas inclusive afastadas, ¿cuál es la próxima festa que tenemos en el calendario judaico? Y como ellos saben, que luego en las padarías kasher comienza a vender sueños. Y entonces les hablan de Hanukkah. Y si a gente preguntar cuándo aconteció Hanukkah, o si no, hacer una pregunta tan difícil, cuándo aconteció un milagre. ¿Y por qué a gente festeja Hanukkah? ¿Cuál es el motivo de esta festa? Que allá esté más de 2.500 años, el pueblo judío crítico como él es, continúa festejando este día de las festas. Estos días de Hanukkah, perdón, estos días de Hanukkah. ¿Y por qué la gente festeja esta fiesta de Hanukkah? ¿Qué tiene de especial en estos días? Y entonces, ya te voy a hacer erróneo, o que voy a decir errado completamente. Muchos comparan esto, infelizmente, con las luces, ¿cierto? Como una fiesta de las luces, que se acende en Erot, claro. Y comparan esto, infelizmente, con fiesta de otras religiones que tienen en esta misma época del año. Y dicen, bueno, este es un paralelo de la fiesta, pero es totalmente errado. Nos tenemos esta fiesta a 2.500 años y la pregunta es, ¿qué se festeja en Hanukkah y por qué? Alguien va a decir, oye, aconteció un milagre, él escuchó alguna vez, aconteció un milagre que había un poche de óleo de aceite en el Betamigdash después que los griegos conquistaran y dominaran el templo y profanaran el templo durante un tiempo. Y entonces, cuando los Hashmonaim, los Macabeos, consiguieron vencerlos y expulsarlos, encontraron un poche de aceite. Y era un poche de aceite que realmente duraba para menorar el grande candelabro que tenía en el templo por un día y duró 8 días, y por eso la gente festeja por este milagre. Si a gente analizar lo que nuestros sabios instituyeron en la reza durante esos días de Hanukkah, tanto para hablar en la reza de Amidá 3 veces por día y en el Birkat Amazon, cuando la gente come una refeición con pavo, el Birkat Amazon tiene un trecho que se acrecenta que se llama Alanisim. Nos dice Jajamim, instituirán el siguiente texto: los días de Matitiá en Yohanan, Ben Yohanan con el Gador, Hashmonaí, Hashmonaí, Banav y sus filios. Que se amda Malchut Yavan Arsha a la Meja Israel, cuando los griegos, un imperio griego se levantó contra Israel. Le Shakeham Toratach. Yo quiero que ustedes presten atención, porque es minucioso, aquí es detallado. Ellos querían que Le Shakeham Toratach, hacer esquecer a Hashem su Torah, así a gente dice en la reza. Ula Aviram Mejuke Retzonach. Y ellos querían tirarnos das dos preceitos da Torá, de suas leis da Shem. Ve'ata berachamecha rabim, y você, com sua grande piedade, amata laem betzaratam. Você esteve do lado dos Hashmonaim, na época de seu sofrimento da opressão. Rafta etriban, brigou sua briga, danta dinam na canta digmatam, se vingou junto com eles. Masarta giborim biat halashim. Você, Hashem, entregou os fortes na mão dos fracos, berrabim biad matim, e os muitos na mão dos poucos, urshaim biad tzadikim. E assim, lecha bezedim biad asketratecha, lecha asit Hashem gadol, você santificou seu nome com esta salvação, e para o povo de Israel se fez uma salvação grande. E no finzinho do trecho a gente diz, beharkach ba'u banecha lidur betecha, e depois chegaram seus filhos no Betamigdash, ופינו את היכלך, ולימפרון, ופוריפיקרון ומקדש, והדליקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, ופיקסרון את זוי תודיעס, בהלל פרגרטידאו, יגרדסימנטו פרבוסי השם. Si a gente analizar o trecho, o milagre do poche, de azeite, está lembrado de passagem. No finalzinho, principal do trecho aqui é a guerra que os macabeus fizeram contra os gregos e que Hashem entregou eles, os gregos, que era o Império Romano, na parte deles. Então, aonde está o principal episódio do milagre que por causa disso a gente festeja 8 dias? Presta atenção. Pelo fato da salvação, a gente teria que ter festa todo dia. Quantas vezes a gente foi oprimido e a gente se salvou, fugiu, conseguiu guerrear, conseguiu salvar, conseguiu sobreviver, conseguiu ressuscitar. Então tinha que ser o ano inteiro festa. Se o povo de Israel, crítico como ele é, continua cumprindo esta mitzvah de Hanukkah durante 8 dias e festejando, então a pergunta é por quê? Aonde está a importância e o que discerne essa salvação de Hanukkah dos outros? E por que, de forma passageira, aqui no texto, está rezando a parte do pote do milagre de azeite, no milagre do pote de azeite? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, a gente pode perguntar contra os gregos, Yavan, o império grego, dominava o mundo na época. Começou com Alexander, o grande, Alexandre Magno, começou com ele e depois na sua sequência, eles foram dominando todo o mundo inteiro. Que lhe importa ao império grego que tem um punhado de judeus em Jerusalém, em um país pequeno, em Mizrach HaTichon, que eles têm seu livro e suas leis. Eles não queriam acabar com o povo, como fizeram os romanos posteriormente. Não queriam acabar e matar o povo. Eles queriam apenas, como a gente leu no texto, Leshakeham Toratach Ulaviram Mechuker Ratzonach. Que importava para os gregos tanto essa questão que o povo de Israel seguia firme com suas leis e seu livro sagrado? Qual é o problema deles? Presta atenção, a Grécia na época era como, se pegamos um exemplo hoje, Estados Unidos. Todo mundo queria ser americano, todo mundo queria ter o seu green card, inclusive dentro do povo judeu. Existiam os helenistas que realmente adotaram a conduta grega. Então, o que lhes importava que tinha um punhado de Yehudim respeitando ainda e seguindo seus costumes no grande templo e tudo mais? Qual era o problema deles? Segunda pergunta. Para entender isto, a gente vai sair um pouco do assunto e vamos voltar. Quer dizer, vamos sair necessariamente e vamos voltar no assunto. Existem, quando você estuda a história, existem dois canais. Os dois são legítimos, certo? E os dois são verdadeiros. Mas o que não pode é misturar um com o outro. E vamos explicar. Se eu perguntar para alguém, desculpa, por que foi destruído o segundo templo? Então, a primeira resposta que vem para alguém que entende e estudou o que nossos sábios falaram, não, tinha sinat hinam, tinha ódio gratuito, as pessoas se odiavam entre si e por isso que foi destruído o segundo templo. É uma frase muito precisa dizer que um povo inteiro sai no exílio, e eles destruem Betamigdash, e se destrui toda a terra de Israel por causa de um motivo sinat hinam. Mas quando você vai estudar a história, você pode perceber que os romanos em primeira, e você pode ver essa história também nos Midrashim, e também, por exemplo, no livro do Flavius Josephus, vocês podem ver lá, e eles, está claro, que tinha um grande problema político. O exército romano só vem para Jerusalém quando eles fizeram uma revolta. Quer dizer, que tinha aqueles que eram extremistas e queriam guerrear contra os romanos, e tinha aqueles que queriam fazer as pazes com os romanos, não importa quem representava cada time. E realmente eles, os que queriam guerrear, ficaram lá e guerrearam, e por isso os romanos chegaram, e por isso foi destruído. Cadê o sinat hinam aqui? Então, existem duas maneiras de estudar história, os fatos reais da história de Am Israel. A segunda que falamos agora, que realmente não tem nada a ver com Sinat Hinam, é realmente o fato, a realidade do que estava acontecendo, o problema político na época em Yehudá, em Jerusalém, era isto realmente. Mas quando nossos sábios, eles dizem um motivo da causa de algum problema que acontece, não é o problema visto superficialmente, politicamente, como você estuda ou qualquer olho humano vê a questão. Quando nossos sábios dizem um motivo, eles dizem qual foi a origem e o problema que levou a esta situação natural de rebelião e tudo mais. E aí eles afirmam Sinat Hinam. Quem disse isso, entre outros, o Maharal de Prag. O Maharal de Prag, no seu livro Ver Agora, ele trata de alguns assuntos e alguns ditos de nossos sábios que as pessoas perguntam e questionam como pode ser, como pode ser, nossos sábios não entendiam. E ele precisamente aqui está falando sobre a questão do arco-íris. Que a Torá e o Talmud diz que o arco-íris acontece justamente quando é um pacto que Deus fez com Noah e Hashem, quando diz que não vai mandar mais o dilúvio. Mas Hashem disse para Noah, olha, et kashtina tati be'anan, vai aparecer o arco na nuvem, que se refere sobre o arco-íris, quando Hashem está kaviahol, zangado com a humanidade, e neste momento teria que acontecer o dilúvio. E no lugar do dilúvio ele coloca o arco-íris. Assim dizem Jajamim, nossos sábios. E diz o Maharal de Prag, e se levantaram alguns pensadores e cientistas e começaram a dizer que Jajamim não entende. O arco-íris é uma situação natural. Quando tem uma rachadura nas nuvens, certo? Tem uma abertura e os raios solares entram e fazem esse efeito. Este é o motivo natural de ter o arco-íris. Não tem a ver com a questão do dilúvio. Que Jajamim estão falando? Diz o Maharal de Prag e diz o seguinte, e quem não entende isto não pode estudar a história judaica com a visão de nossos sábios de forma correta. Diz o Maharal um ponto básico aqui em toda essa questão. Eu vou ler para vocês. No Be'er HaGolá, página Kufvav, capítulo 6, ele diz o seguinte, Kilobau hachamim ledaber min asibah tibit. Quando nossos sábios definem alguma coisa, e o motivo e a origem de alguma situação, eles não vêm falar o motivo natural, por que acontece, por que está acontecendo isto, tecnicamente por que está acontecendo. Kikatonu fajotu asibativit, pois isso é uma coisa pequena, é uma coisa inferior, estar analisando o porquê a natureza provoca este efeito, por exemplo, no caso do arco-íris. Isso é bom para pessoas cientistas ou para médicos, não para os sábios da Torá. Quando os nossos sábios falam o motivo, eles estão falando o motivo que está por trás desta situação natural que provoca este efeito. Ou seja, por que a nuvem rachou e os raios solares entram e que é isso que provocou o arco-íris? Mas o porquê que está por trás de isto? Então, Jajamim nos ensina que o que está por trás de isto é o pacto de Noah com Hashem. Entenderão? E assim você vê toda a história da humanidade. Quando nossos sábios disseram que o segundo templo se destruiu por Sinat Hinam, ódio gratuito, eles não estão falando do motivo que os jornais saiu no jornal e que o escritor escreveu e que disse que tinha problema político e tinha os extremistas que iam fazer revolta e por causa disso o exército romano veio. Não, isso é uma análise superficial da questão. É verdade, até pode ser verdade, mas que tem por trás disso? Por que Hashem fez que se provoque essa situação? Por que Hashem provocou esta situação técnica natural para acontecer este fato? E aí Jajamim afirma em Sinat Hinam, que se não tivesse Sinat Hinam não ia acontecer. Voltamos para Hanukkah. Aqui em Hanukkah tem o seguinte: os gregos, presta atenção, a filosofia, o berço da filosofia e dos filósofos são os gregos. Que alegam os filósofos desde Aristóteles, que era o primeiro aluno de Platão, até posteriores a eles, muitos mais, que foram, sim, estudados por nossos grandes Rishonim, como Rambam, que tem um livro inteiro, Morene Buhim, como contestar o que os filósofos falaram. E em que ponto discerne a Torá dos filósofos. Mas quando os filósofos falam alguma coisa, quando começa a era da filosofia, e que o berço dela era o grego, os gregos, a Grécia, justamente aqui vem uma questão muito interessante. Até o momento que, vamos pegar o Aristóteles como o mais conhecido, certo? Mas como exemplo apenas. Vamos pegar ele como um jovem estudante. E ele chega porque acontecem terremotos, e porque chove nesta época do ano, e porque a neve é deste jeito, e porque a criação. Então, se ele, como era até esse momento, ia perguntar a um senhor da religião, que na Grécia se praticava, que tinha vários deuses, então ele ia falar assim: olha, um terremoto acontece porque o deus A ficou zangado com o deus B, e justamente da briga aconteceu um terremoto, e as inundações acontecem por isso. E assim ele explica para ele, e isso é, assim eles iam transmitir isto. Mas chegou Aristóteles e disse: não, é o que eu enxergo é verdade. O que eu analiso e atinjo com meus estudos e meus análises é verdade. O que eu não consigo enxergar e entender não é verdade. O que meu intelecto é capaz de decifrar é verdadeiro. O que o intelecto não é capaz de decifrar não é verdadeiro. E mesmo que a teoria de Aristóteles caiu águas para baixo com o decorrer dos anos, depois de 500, 600 anos, e viram outros filósofos e eles disseram que o intelecto humano é a única coisa que é verdade, e a partir daí continuaram destruindo as teorias de Aristóteles e partiram para outras, mas tudo está limitado ao que a pessoa é o centro. Eu existo, eu entendo, eu vejo, eu acredito. O que não entendo, não consigo estudar, e não vejo, eu não acredito. E assim sucessivamente. Esta é a base da filosofia, que por um lado está certa, por um lado está certa no sentido de levantar as questões. O problema é a conclusão. A conclusão da filosofia é que o ser humano, eu, o ego, eu estou no centro. E tudo gira em volta de mim, e eu, tudo o que eu entendo e deixo de entender e deixo de aproveitar, serve ou não serve conforme isto. E aqui vem um ponto de divergência entre a filosofia e o judaísmo autêntico. O judaísmo autêntico alega que a única verdade que existe não é aquela que você vê com seus olhos de carne e osso. Por quê? Porque inclusive o mundo, da maneira que a gente enxerga ele, é temporário. Teve um início e terá um fim. Assim nossos sábios entendem. A única coisa que é eterna e, por conseguinte, absoluta e verdadeira é Deus. Ou sua Torá, que é a sabedoria de Deus. Este é o centro e esta é a verdade. Ah, eu estou enxergando uma outra coisa. Eu atinjo outro entendimento na questão da minha profundidade e nos meus estudos. É ilusão. É um sonho. Azainu keholemim, diz o versículo em Teilim. É tudo superficial. O que você enxerga é errado. O que é verdadeiro é o que Hashem fala. E quem disse que Hashem fala com as pessoas? E aqui vem um ponto de divergência. Vamos analisar um pouco mais. Quando os filósofos, eles entendem alguma coisa, por exemplo, eles dizem o seguinte: Eles até podem acreditar que existe Deus. Mas Deus, grande como que é, vai estar preocupado. Vamos falar isso na nossa língua. Muitas vezes a gente tem esse questionamento por parte de pessoas. Você me fala que Deus se importa se eu como o que tem no meu prato? Se eu comi leite, comi carne? Se tem um verme na verdura? Se está agitada a carne? Deus é grande demais para se importar com uma pessoa, o que tem no prato? Então a resposta é o seguinte. O povo de Israel, durante toda a sua trajetória, e desde o começo, e isso está escrito em Maimônides claramente na Lachot Shuvah, é o povo que diz e alega que existe conexão entre o homem e Deus. Que isso não é entendido intelectualmente. Não dá para entender isso intelectualmente. Essa alegação que existiu profecia, e que o povo de Israel assistiu à outorga da Torá em sua totalidade, todo mundo participou. E que Deus falou com o povo e diz que se eu me importo com o que você faz, se eu me importo com sua conduta, por mais pequeno que você seja, nos seus olhos, porque nos olhos de Hashem não faz diferença nenhuma, se criar um mundo, criar um ser humano, ou criar uma formiga, para ele é a mesma coisa. Para a gente, com nossa medição, sim, tem diferença. Mas para os olhos de Hashem, então eles, o povo, por enquanto o povo de Israel existe, então tem um problema. Qual é o problema? O problema que eles alegam, e isso os gregos não suportavam. Eles alegam que existe uma conexão com Deus, que existe um contato, que existem preceitos, que existem mitzvot e existem averot. E então aí que entra o conflito direto entre a filosofia grega, o que os gregos representavam, e o que os judeus representavam. E o que acontece? Se eles iam acabar fisicamente com o povo de Israel, então o que ia acontecer? O pessoal ia falar, olha, existiu um povo que alegava que tinha contato com Deus. O que eles queriam? Eles não queriam acabar com o povo. Eles queriam que o povo de Israel mudasse o chip. Queriam que deixem de respeitar a Torá, que deixem de fazer as mitzvot. Então aqui que vem o grande conflito entre Atenas e Jerusalém. E por isso que eles se importavam, porque isso justamente discutia completamente contra toda essa teoria que o Império Grego representava. A teoria em si não é problema. O problema é a conclusão que leva à teoria. Que a conclusão que eles levam é o que eles enxergam, acreditam, e como Nachmanides chama a atenção várias vezes no Pirush do seu Humash, o que eles enxergam, eles entendem, e o que eles veem, eles acreditam. O que não, não. E vem o povo de Israel e alega não. Justamente no centro das nossas vidas está Hashem. No centro das nossas vidas está sua Torá e a gente envolta a Torá. Por isso que a gente festeja esta salvação contra o Império Grego. Que eles não queriam acabar com a gente fisicamente. Eles queriam acabar com a gente espiritualmente. Queriam que nossa capacidade, que nossos físicos, sim, que nosso intelecto entenda o que eles queriam transmitir e transmitiram para a humanidade. E aí se levanta a questão e o conflito, e por isso que eles não suportavam. É mesmo que em número era o povo de Israel era pequeno contra todo o Império Grego, mas eles não queriam tê-los desta forma na face da terra. Eles queriam mudá-los, proibiram Shabbat, proibiram Milá, proibiram Rosh Chodesh, como é conhecido por todos. E por isso que justamente em Hanukkah se fortalece esta questão de nossa ligação com Hashem de uma forma que nós, Am Israel, é aquele que representa a base da profecia que existiu, que Hashem se conecta, sim, com os seres humanos, que Hashem, sim, manda o seu código de leis para os seres humanos, que Hashem, sim, se importa com aquilo que você faz, com aquilo que você come e da forma que você vive. vamos a aproveitar esses dias de Hanukkah e que as luzes de Hanukkah iluminem esse lado espiritual nosso e a gente fortaleça esse sentido que justamente até hoje nós temos este problema, infelizmente, com nossos irmãos que estão um pouco mais afastados e a gente próprio também se fortalecer as influências negativas, quantos judim assimilados nós temos, quantos judim que deixam de cumprir, nós temos, que respeitam a Torá nós temos, e o motivo de tudo isto é a ignorância que eles não sabem, o legado do povo de Israel na face da terra, o legado é que eles são representantes de Hashem aqui na terra, e que Hashem falou com eles, e continua com eles, falando com eles, através de sua Torá e seu cumprimento da mitzvot. Hanukkah Sameach.